agora. Peço um parabéns de novo, alguma coisa assim. Queridos, muito obrigado. Hoje, então, é o dia do pastor, certo? Mas nós estamos vivendo um clima meio diferente ultimamente, né? Hoje, mais cedo, alguém me perguntou: pastor, vai falar de filme? Cadê o irmão? Eu falei: não, hoje é dia do pastor. E estamos em Copa do Mundo. Eu tenho que dar um jeito de falar das duas coisas, futebol e pastor. E é por aí que a gente vai. Hoje nós comemoramos o dia do pastor, mas nesse final de semana o assunto é Copa do Mundo. Você assistiu o jogo ontem? Sacrifício, hein? Que dureza, mas faz parte da vida. Hoje, na verdade, eu quero falar contigo sobre a estratégia de jogo que a palavra de Deus nos incentiva a viver como igreja. Então eu quero pedir para que você abra sua Bíblia lá em Efésios 4. Você pode também, talvez já passou aqui o QR Code, abrir lá no aplicativo, olhar o QR Code e abrir o esboço do sermão, acompanhar melhor também. Temos o boletim que você pode fazer o download. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler um texto conhecido que fala sobre pastores e líderes da igreja de Cristo. Capítulo 4 de Efésios, versículo 11 até o 15. Nós vamos ler então. Versículo 11, começando: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Versículo 14: então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Meus irmãos, eu quero convidar você hoje para uma espécie de Copa do Mundo, só que há quase 2000 anos atrás, ou há mais de 2000 anos atrás. Imagine que você acabou de desembarcar na cidade sede, Éfeso. Alguém já foi em Éfeso? Alguns eu sei que já foram. Você acaba de desembarcar em Éfeso naquela época, e ao sair do porto, você chegou lá de navio, não tem, 2000 anos atrás não tem avião. Você chega lá e você fica impressionado com a cidade. As ruas estão lotadas, pessoas falando línguas, idiomas diferentes, tem gente de tudo quanto é canto. Os visitantes chegam de todos os lugares, está um alvoroço, e você chega no guia turístico e pergunta: o que tem de especial nessa cidade? Ele sorri e te responde: vem comigo, vou te mostrar. E aí vocês caminham alguns minutos e de repente vocês chegam diante de uma construção gigantesca, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sabe do que eu estou falando? O templo de Ártemis, ou Ártemis, né? O orgulho da cidade, todo mundo ama aquele lugar, é o coração da religião local, o símbolo e a identidade dos efésios. O guia então continua o passeio e ele leva você até um enorme teatro ao ar livre, gigante. Ali cabem cerca de 25 mil pessoas, gente maior que a Vila Capanema, certo? O tipo de lugar que lotaria num final de Copa do Mundo da época. Mas então o guia olha para você e ele conta essa história que aconteceu ali em Éfeso há muitos anos atrás. Ele diz assim: é o seguinte, alguns anos atrás o apóstolo Paulo chegou aqui, isso está registrado em Atos, e ele começa a anunciar que Jesus Cristo é o verdadeiro Senhor. E tantas pessoas creram em Jesus que a cidade inteira entrou num caos e começou a mudar os negócios ligados à idolatria, a Ártemis. Esse pessoal começou a perder dinheiro e o pessoal ficou furioso. E uma multidão enfurecida lotou esse teatro. E por horas eles gritavam, milhares de pessoas gritando, não vai Brasil, mas eles gritavam: grande é Ártemis dos Efésios, grande é Ártemis dos Efésios. Imagina 25 mil pessoas gritando e repetindo essa frase. Queridos, é exatamente para cristãos vivendo nesse ambiente, nesse clima de idolatria. Se você não veio hoje de manhã e quer saber um pouquinho mais sobre o contexto do que era Efésios ou Éfeso, dá uma olhada lá depois no YouTube, na mensagem do pastor Marcos. Ele mergulha aqui na cultura de Éfeso. Mas Paulo então escreve aos Efésios, aos habitantes de Éfeso que vivem nesse ambiente. Só que o problema para Paulo não era uma igreja existir num lugar daquele. O problema era os crentes daquele lugar serem influenciados por aquela cidade, por aquele lugar. E o versículo 14 que nós lemos, ele revela então que quando a igreja não amadurece, ela é derrotada pelo engano. Está sentindo o cheiro de Copa do Mundo aqui? Nós falamos muito sobre futebol nessa época, certo? E uma das coisas que mais me impressiona é a facilidade. Se você ouve rádio, sabe o que eu estou falando. É a facilidade com que os torcedores são influenciados. Depois de uma derrota ou de um empate, certo? Surge um comentarista com uma teoria nova e logo aparece todo mundo repetindo a mesma teoria, como se aquilo fosse verdade absoluta. Um boato surge e poucas horas depois parece que todo o país está convencido de algo que nem sequer foi confirmado. Quanto menos alguém conhece o jogo, mais facilmente ele é levado pela opinião dos outros. Conhece a gente assim? Eu não gosto daquele fulano. Eu gosto. É, você gosta? Porque... ah, então eu gosto. Nós somos convencidos por não conhecer. Paulo está falando de algo parecido aqui em Efésios 4. Olha o versículo 14. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, ou a NVI fala ventos de doutrinas, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Aqui Paulo está mostrando o perigo da imaturidade espiritual. As imagens que ele usa aqui são muito fortes. Ele começa usando a imagem de como crianças. E meus irmãos, no mundo greco-romano, a criança não era vista principalmente como nós vemos hoje, um símbolo de pureza e de inocência, como costumamos pensar hoje, mas era visto como alguém vulnerável, dependente, facilmente influenciável. Alguém incapaz de discernir corretamente as situações da vida. E Paulo está usando aqui a palavra em grego, para você que gosta do grego, é nephios. Essa palavra é da onde vem a nossa palavra, outra palavra bonita que é em português, mas existe, os antigos vão lembrar. Neófitos. Conhece neófitos? O que é neófitos? É a palavra que nós usamos para o recém-convertido, que está começando nessa jornada. Então, ele está descrevendo pessoas que deveriam ter crescido, mas continuam facilmente influenciadas. Influenciadas por qualquer ruído que pareça convincente. E aí, em seguida, Paulo usa uma outra imagem. A palavra traduzida aqui por levados, ele diz, é literalmente agitado pelas ondas. Aquele barco agitado pelas ondas. A cena que Paulo evoca aqui, que ele quer mostrar, é de um barco sem âncora. As ondas que decidem para onde ele vai. Ele para, não tem âncora, as ondas decidem. E aí depois Paulo ainda usa mais uma, ele acrescenta uma terceira imagem. Ele diz, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos ou vento de doutrinas. Imagina um barco pequeno em mar aberto sendo atingido por ventos fortes em todas as direções. É exatamente assim que vive uma igreja imatura. Hoje segue uma moda teológica, muda fácil. Amanhã segue uma outra tendência cultural. Depois corre atrás de uma nova experiência espiritual. Logo, ela abandona tudo para seguir uma nova ideia. É assim a igreja imatura. Mas Paulo, ele ainda não terminou aqui. Tem mais uma imagem. A última imagem talvez seja a mais forte delas. Ele fala daqueles que procuram enganar com mentiras astutas. E a palavra aqui, no idioma original, é muito interessante. Ela é empregada para descrever jogadores de dados que conseguem manipular, gente que trabalha com jogos de azar, gente que consegue manipular as regras para vencer. Alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Não é alguém que está enganado, é alguém que quer enganar. O que Paulo está sugerindo aqui é que você e eu podemos ser como dados nas mãos de um trapaceiro, sendo jogado de acordo com a vontade do jogador, fazendo o que ele bem quiser. Ele está falando de alguém tentando conduzir o povo de Deus para longe da verdade. A igreja em Éfeso enfrentava esse tipo de gente. Alguns naquela época acrescentavam exigências humanas ao evangelho, como se a obra de Cristo não fosse suficiente. Outros promoviam especulações místicas, experiências espirituais secretas, conhecimentos reservados a poucos escolhidos. Não basta a palavra de Deus, você precisa sentir, você precisa receber um sinal. Não muito diferente do que vemos hoje, certo? havia também naquela época falsos mestres. Falsos mestres infiltrados na própria igreja. Exatamente como Paulo havia advertido anos antes, quando ele disse lá em Atos 10, versículo 29, se não me engano, que haveria lobos ferozes. Lobos ferozes surgiriam no meio do rebanho. Hoje eu olho para alguns pastores aí e eu falo, cheirinho de lobo. Não estou falando do pastor Lobo, do Bom Retiro, ele é uma bênção. Tá? Vai aqui, né? Mas Paulo falou isso, vão surgir lobos no meio do rebanho. Mas deixa eu te explicar algo primeiro. O foco de Paulo não está, nesse texto aqui, não está nos enganadores, mas na vulnerabilidade da igreja. Porque ele sabe que falsos mestres sempre existirão. Assim como mentiras e modismos sempre vão existir, sempre vai vir uma coisa nova. A questão aqui é se o povo de Deus será maduro o suficiente para discernir a verdade. E é por isso que Cristo dá líderes para o seu povo. É por isso que o Espírito Santo dá líderes, escolhe pessoas para liderar a igreja. Porque quando a igreja amadurece, ou melhor, quando a igreja deixa de se tornar madura, ela se torna presa fácil do engano. Você acha que isso vale para nós hoje ou é só para Éfeso? Nós também, meus irmãos, somos derrotados pelo engano quando não crescemos em Cristo, quando ficamos estagnados. Nós vivemos em um mundo hoje onde nunca foi tão fácil ser enganado, concorda? Afinal, você olha lá na internet, se está na internet deve ser verdade, certo? Está no Facebook, eu posso confiar. Nunca foi tão fácil ser enganado. Basta abrir o teu celular e você vai encontrar pregadores dizendo que a felicidade está no dinheiro, que está na liberdade de seguir o próprio coração. Gente dizendo que não existe verdade absoluta. Outros que prometem uma vida cristã sem arrependimento. Venha como estiver, meu irmão, e continue do jeitinho que você está, porque é assim que funciona. Não é. O problema é que essas mensagens, essas falsas doutrinas, ventos de doutrinas, elas chegam embaladas, na maioria das vezes, em vídeos bem produzidos. Entrevistas que exalam misericórdia, pregações impactantes. Uma das maiores expressões de ventos de doutrina, de ventos de novos ensinamentos nos dias de hoje, para mim, está na quantidade de vozes que nós, você e eu, consumimos todos os dias. Você participa do culto pela manhã na IBB, à tarde você ouve o pregador reformado, aí à noite você ouve um podcast pentecostal, no dia seguinte você acompanha alguns dos seus influenciadores crentes favoritos. E sem perceber, você passou a semana inteira bebendo de dezenas de fontes diferentes. E queridos, me entendam, eu não estou dizendo que é errado ouvir outros pregadores. Eu gosto de ouvir também. O que eu estou dizendo é que não é errado ouvir outros pregadores, mas o problema é quando você tem muitos mestres, mas nenhum pastor. Esse é o problema. Quando você conhece opinião de dezenas de pregadores por aí, pregadores famosos, mas não conhece a direção espiritual da tua própria igreja, da igreja onde você é membro. Eu me lembro algumas vezes, eu lembro de no final de um culto, um irmãozinho chega em mim e fala: muito boa sua mensagem, pastor, mas o pastor fulano de tal, ele pensa diferente. Eu vou mandar o link da mensagem dele para o senhor ver, maravilhosa a mensagem dele. Queridos, maturidade cristã não é colecionar opiniões diferentes. Tudo que nós ouvimos nos influencia. O sermão, a música, nós somos moldados pelos conteúdos que nós consumimos diariamente, pelas pessoas que nós escolhemos seguir. E quando nós não crescemos em Cristo, nós nos tornamos vulneráveis ao engano. Imagina que um time, uma seleção, depois de um treino, os jogadores chegam lá no dormitório, no vestiário, e começam a ouvir o que outros técnicos estão falando. Qual que é a moda agora? Aí o lateral direito, ele resolve jogar como atacante. Porque na época do outro time, eu era atacante. Aí o meio-campista decide que a tática do técnico não é a melhor. E ele resolve que a partir dali eles deviam jogar 4-4-2, sabe o que eu estou falando? Em vez de 4-2-4. Como o treinador está ensinando. Esse time, meus irmãos, por mais que participe dos treinamentos, nunca vai estar preparado. E um time despreparado é facilmente derrotado. Um cristão que não amadurece acaba sendo levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer moda espiritual, por qualquer voz que pareça convincente. E é por isso que Paulo insiste que a igreja precisa crescer, porque nós somos derrotados pelo engano quando não crescemos em Cristo. Só que Paulo não foca só no problema, o problema é grande, mas ele mostra que existe uma solução, a solução de Deus. E a boa notícia é que Cristo não deixou a sua igreja sozinha em campo. Olha o versículo 11 comigo. Diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Paulo está falando aqui que Cristo dá à sua igreja uma equipe para capacitar o seu povo para o ministério. Essa equipe é o grande presente, são presentes que Deus dá à igreja. Esses presentes têm nome: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou como eu prefiro, por causa da jogadinha no grego, que depois você pode conversar comigo, pastores mestres, uma coisa só. Os dons ministeriais são pessoas que Cristo entrega ao seu povo para ajudá-lo a crescer. É como uma grande comissão técnica. Não é uma comissão técnica qualquer. Primeiro vem os apóstolos, que eram homens enviados para abrir novos caminhos para o evangelho. Talvez a polêmica seja aqui, e eu vou te falar o que a gente crê: não existem mais apóstolos como naquela época. O título de apóstolo, como Paulo, como Pedro e como os outros, não existem mais apóstolos nesse sentido, mas existem num outro sentido. Existem apóstolos contemporâneos, homens e mulheres que são conhecidos como missionários, plantadores de igrejas. Gente, plantar igreja é uma responsabilidade, é um trabalho, não é para qualquer um. E aí depois dos apóstolos, Paulo fala sobre os profetas. Homens que proclamavam a verdade de Deus e chamavam o povo ao arrependimento e à fidelidade. Tem ou não tem gente assim ainda hoje? Tem. Depois os evangelistas, que eram aqueles que anunciavam as boas novas, a boa notícia de Jesus para os perdidos. E por fim ele fala de pastores mestres, que eram aqueles que cuidavam e ensinavam a palavra. Percebe? Funções diferentes, mas um único objetivo. O versículo, olha comigo o versículo 12, diz assim: Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Aqui nós encontramos uma das verdades mais importantes do Novo Testamento. Sabe qual é? Os líderes não foram chamados para fazer a obra, mas para preparar o povo para o ministério. Os pastores não têm que fazer tudo. Nossa responsabilidade é preparar o povo. E também nós somos ovelha, né? A igreja, queridos, não é como uma plateia assistindo os profissionais trabalharem. Vai, Luiz Henrique, vai, fulano de tal. Não é assim que funciona. Os líderes não são os jogadores. Os líderes eclesiásticos, pastores, ministros, obreiros, são treinadores. Essa é a verdade do Evangelho. Quem entra em campo, sabe quem é? O povo de Deus. Cristo deu essa comissão técnica para a igreja, para que ninguém permanecesse criança espiritual. E qual que é o objetivo de tudo isso? Olha o versículo 13 comigo. Olha o alvo: até que todos alcancemos a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Sabe qual é o alvo? Produzir discípulos maduros. Cristo viu o perigo da imaturidade. Jesus viu o perigo que era não crescer e providenciou exatamente o que a igreja precisava para crescer. Da mesma forma, hoje, nós entendemos que a liderança eclesiástica é a equipe técnica, é a comissão técnica. E os jogadores são a igreja toda. A verdade para a gente hoje é que a igreja vence quando cada jogador assume sua posição em campo. A igreja vence quando você e eu assumimos a nossa posição e falamos: vamos para a batalha. Se Cristo deu essa uma comissão técnica à sua igreja, qual deve ser a resposta dos jogadores? Você entendeu quem que eu estou falando que são os jogadores, né? Quem são os jogadores? Qual que é a sua resposta? Qual que tem que ser a minha resposta? Como ovelha que eu sou também. A resposta é óbvia: é entrar em campo. Deixa eu falar para você o que, que nós, pastores, esperamos que você faça, que você seja. Nós esperamos que você seja um adorador. Nós esperamos que você participe dos cultos. Não que cante que o Coliseu não parou a igreja, mas quando está frio e chuva, aí eu fico em casa, porque dá para assistir o culto online, né? Meu irmão, entenda uma coisa: crente não assiste culto. Você entendeu? Crente não assiste culto, crente participa do culto, crente cultua junto com a igreja. Você entendeu? Preciso falar de novo? Crente não assiste culto, crente participa da adoração. Então nós esperamos isso. Em segundo lugar, nós esperamos, sabe o quê? Que você participe da comunhão nos pequenos grupos, que você tenha um PGM. É lá que você vai ser pastoreado. No culto você adora, nos PGMs você compartilha a vida. Sabe o que mais que nós esperamos? Por fim, nós esperamos que você cresça, continue crescendo, participe de algum ensino. Seja ele um grupo de discipulado, tipo guerreiros, ou design divino, seja EBD, seja clube da Bíblia, nós esperamos que você cresça continuamente. Você já ouviu, né, o termo crente da cadeira azul? Nós não esperamos isso de você. Sabe o que, que isso vai gerar? Vida discipular, relacionamentos discipuladores. Isso vai gerar também serviço cristão. É impossível você adorar, é impossível você ter comunhão, é impossível você aprender a palavra de Deus e não servir. Concorda comigo? Olha como que Paulo termina esse texto. Olha o versículo 16, ele diz assim: Ele, Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Perceba que Paulo não diz aqui, ele diz aqui que cada parte trabalha. Ele não diz apenas os pastores e ministros trabalham. Imagine uma seleção entrando em campo onde só o técnico vai jogar bola. Seria um desastre, né? Eu sei que tem técnico bom, que treinou, que foi jogador, mas não vai dar. Seria um desastre. Um time saudável precisa de todas as posições. E nesse jogo, são muito mais do que 11 posições. Nesse jogo tem lugar para todos serem titulares. É muito melhor do que qualquer Copa do Mundo. Nesse jogo precisa quem ataca, precisa quem defende, precisa quem organiza, precisa quem corre sem aparecer. Meus amigos, a igreja é assim também. Há pessoas aqui chamadas para ensinar, outras para evangelizar, outras para discipular, outras para liderar e outras para servir. Sabe, às vezes eu penso que tem muita gente que já escolheu a camisa. Não, meu time é esse aqui. Só que nunca entrou em campo. Gente que frequenta a igreja, que já conhece a Cristo, mas ainda não respondeu o chamado dele para servir. Irmãos, nesse dia do pastor, a melhor forma de você honrar os seus pastores não é agradecendo por eles. É bom, agradecer faz bem, mas é permitindo que eles cumpram o propósito para qual Deus nos chamou. Sabe qual que é esse propósito? Preparar os santos para a obra do ministério. Vocês fazem o ministério. Irmãos, o que que esse trecho então da palavra ensina é que se Cristo, que é o grande dono desse time, ele deu uma comissão técnica para preparar o seu povo. Então, se Cristo fez isso, a resposta dos jogadores tem que ser entrar em campo. A igreja amadurece quando cada discípulo assume a sua posição. É o Senhor Jesus que faz com que todo o time funcione perfeitamente, ou se encaixe perfeitamente, como diz o verso 16 que nós lemos. Inclusive, essa palavra no texto, ela é muito bacana também, ela significa que se encaixe de uma maneira madura, é o que o texto original diz. Queridos, Cristo não convocou você para assistir o jogo, ele chamou você para entrar em campo. E aí? Como é que você vai responder essa convocação? Qual que é a tua resposta? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos.